declaro a vencedora da Fazenda 12 da temporada 2020 é você, Jojo Todinho!
Juliette, você é um fenômeno. No palco, montado pelo público, você nunca saiu do primeiro lugar. Você é a campeã do Bebê.
Você, Márcia Fu, pode voltar pra sede! Parabéns, garota! Vai com tudo!
Pra você!
Volte sempre!
Obrigado! Obrigado!
E o prêmio vai pra você! Lucas Viana!
Davi, pode se despedir do Michel.
Meu
Deus!
Michel, quem sai é você.
Olá! Você está ouvindo Espiadinha? Eu sou Atlas e hoje, fugindo do convencional, quero conversar com você que está me ouvindo e falar sobre o assunto da decadência dos realities. Como que aconteceu a queda que a gente está presenciando nesse momento? Onde antigamente ganhava pessoas que mereciam e se jogavam no jogo, será que o público está sendo facilmente manipulado por participantes que fingem ser um coitado da edição? Vamos lá para trás para tentar entender, principalmente antes e depois da pandemia. Antes da pandemia, em 2019, no BBB, tivemos uma das piores edições, onde não existia um enredo e participantes inemoráveis, como uma ganhadora que também não representava o reality, com falas pesadas. E no segundo maior reality do Brasil, A Fazenda, tivemos a sua temporada 11, que veio repetir a mesma fórmula do BBB. Mesmo no início, ainda surgindo uma treta ali ou aqui, o público se fechou completamente, se tornando pessoas que só conseguem ver atitudes boas de uma determinada pessoa, e não conseguem ver qualidades boas em outros participantes, ou até mesmo não conseguem ver os defeitos do seu favorito. Tornando-se assim, na Fazenda e no BBB de 2019, edições sequestradas pelo público, onde na primeira semana o público já tinha já o seu grande campeão, e sem abrir mão dele. No BBB, a amizade da Paula e da Ariane se tornou tão forte que mesmo após a expulsão da Ariane, ainda havia torcida para ela na Fazenda, que participou no mesmo ano. E como era recente a temporada, ela conseguiu ir para a final com facilidade, sem ter nenhum momento memorável e marcante dela em ambos realities. Saindo de 2019, tivemos a pandemia, onde houve um boom nos realities. Todos estavam em casa e o BBB 20 foi uma edição marcante, memorável em todos os sentidos. Todo mundo se lembra do dia da eliminação do Prior.
E o motivo que vai te eliminar hoje, curiosamente, é o motivo que te trouxe até aqui. E que te fez fazer história nessa temporada. Mas acaba agora. Prior, você tá eliminado.
Bora.
Foi a maior votação que já teve na história dos realities global. Mais de 1 bilhão de votos. Sem contar que nesse momento que começa a nova fase do BBB. Agora com famosos. E famosos de todas as áreas. Desde atletas até blogueiras famosas. E por ser algo inédito, juntamente com a pandemia, segundo o jornal F5, o BBB 20 atingiu 165 milhões de telespectadores. E a Fazenda atingiu seu pico também, com nomes que eram pedidos há muito tempo. Jojo Todinho, MC Biel e famosos que ficaram conhecidos fora da própria bolha, como Lidy Lisboa, que era conhecida na bolha de novelas, disparou totalmente na Fazenda. Seguindo a fórmula do sucesso do 20, no 21 não foi diferente. Novamente com famosos, e dessa vez o BBB 21, tivemos um movimento que o Brasil parou. Desde a época de Avenida Brasil, o Brasil não havia parado.
Porque quando você entra pra tombar, seja lá o que for. Quem sai hoje é a Carol. Sim.
Teve até cupom em estabelecimento pra quem acertasse a porcentagem da rejeição e até quem votasse no paredão ganhava um desconto. Sem contar que tivemos dois grandes protagonistas nesse jogo, Juliette e Gil do Vigor. e vários personagens marcantes. O Projota, um nome que ninguém imaginava que estaria no BBB, aconteceu algo inédito e saiu rejeitado. Entre outras diversas pessoas, a Fazenda também continua no seu 220, trazendo Tati Quebra-Barraco, que tinha tudo para seguir a fórmula da Jojo Todinho. Ganhar, porque além de ter seu nome forte, ainda tretava demais. Só que uma pessoa se destacou, o Rico, que vinha dos realities da MTV. Ganhou a Fazenda após bater de frente com os famosos gigantes, MC Guimê, a própria Tati, e tinha uma amizade meio tretada com a Solange. Brigavam uma semana e na outra já estavam bem. Essa Fazenda foi tão caótica que até um nome que todos estavam esperando, que era Amedrado, após vindo para o Power Couple, ela acaba desistindo da Fazenda. E também tivemos uma expulsão do Nego do Borel. Sem contar que tivemos a troca de apresentadores. Após o Marcos Mion apresentar a edição de 2020, em 2021 entra a apresentadora Adriana Galisteu, que dá uma nova cara para o reality rural. E chegamos no declínio dos realities. Em ambos, BBB 20 e 21, tivemos um movimento contrário. No BBB 20, tivemos o movimento da militância, que não passaram panos para atitudes de homens na casa.
Vamos, galera, mulheres! Vamos, mulher, vamos!
Tá filmado e ele vai
esquecer. Olha o jeito que ele fala, tu acha que ele tá sendo falso?
Eu não acho. Eu não consigo ver.
Vocês tinham que ver uma gazarra ali que fizeram. Ai, girl power, vamos, menina. Eu falei, gente, o que é esse filme? Oh, eu sou realidade, cara.
Já no 21, tivemos militância demais dos participantes. Fiuk até pedindo desculpa por ser homem. E eliminações que, na visão do público do 20, não iria acontecer. Mas por exagerar na dose, aconteceu no 21.
Então, se você veio pra dançar, dança. Eu deveria ter dançado. Quem sai hoje é a Lumena.
Após a chuva de cancelamentos no BBB 21, os participantes do 22 ficaram acuados, aonde existia uma escassez de treta. Por exemplo, Thiago Abravanel sugeriu fazer um BBB da paz. Mesmo acontecendo uma paz bem grande, tivemos umas tretas. Por exemplo, a Natália quase quebrar uma cadeira e a expulsão da Maria após o jogo da Discord. Mesmo com enredos bons, por exemplo, a Nayara Azevedo que estava lá para jogar, tivemos um campeão terrível, Arthur Aguiar.
Mas é como se você tivesse ensaiado a vida inteira para fazer aqui o seu maior espetáculo. O campeão do BBB 22 é você, Arthur Aguiar!
Não tretou com nenhum participante, porém se fingia de vítima para o público ficar com o coitadismo dele. Enquanto o BBB pecava pela escassez, a Fazenda pecava pelo excesso. Na participação, tivemos Deolane, Débora, Moranguinho, Chay, Thiago Ramos e, entre outros, tivemos um show de frases desnecessárias. Era xingamento constante, principalmente vindo do grande embate de Deolane e Débora. Ameaças, mas o grande show foi protagonizado por Thiago e Chay, que ambos foram expulsos, após uma agressão que era impossível de analisar. E para não beneficiar nenhum grupo, foi decidido tirar os dois participantes. Porém, após a saída da Débora, numa roça também controversa, aonde só havia a prova, após a prova do fazendeiro, foi dito que sairia dois participantes, tivemos uma que despontou, a campeã Bárbara, que também tinha um embate direto com a Deolane, mas que com o seu carisma acabou conquistando o público. E no BBB 23. Tudo que está ruim é possível piorar. E nessa edição, meu Deus, duas expulsões por assédio sexual e ainda com uma participante do reality estrangeiro, que era para durar uma semana, durou apenas 2 dias e meio. E o mais indignante é que após isso, a campeã e a panelinha da mesma esteve a fazer uma espécie de homenagem em forma de dança para o expulso. E falando a campeã, pela primeira vez do BBB, o discurso de campeão não foi sobre os acontecimentos dentro da casa, que sim falar da vida da pessoa aqui fora, já que a campeã, a única coisa que fez foi dormir. Nessa edição, não importava nenhum erro, que teria já pano já para inventar uma desculpa. Na verdade, depende. Se fosse participante odiado, achava um motivo até para cancelar a pessoa. Após decretar uma expulsão dupla, tivemos o suspiro mais rápido já visto, pois foi anunciada uma repescagem, onde todos tinham uma torcida para melhorar essa edição, mas piorou após Larissa voltar. Mesmo essa edição começando rápido, com eliminações falsas e duplas que entraram amarradas, sem nem se conhecer, a pior edição do BBB aconteceu a pior final do reality. Três pessoas insignificantes, sem enredos e com frases controversas. Já na Fazenda 15, tivemos algo único. Um nome que assustou todos, Raquel Sherazade, uma das maiores jornalistas do Brasil, mas nem por isso houve a produção abaixando a cabeça para a responsabilidade. Tivemos ela sendo expulsa em uma controvérsia sobre se houve agressão ou não. Nessa temporada, também tivemos a volta de expulsos. Nádia e Shay retornaram após participar do Paiol. E pelo quarto reality participado, jurando que jamais participaria de outro reality novamente, Nádia seguia o mesmo enredo de brigar e depois se fingir de perseguida pela casa. E seguindo a fórmula de Tati quebra-barraco, tivemos Kariúcha, por ser conhecida como o meme "Eu sou bonita pra caramba", e vinha brigando constantemente pelas redes sociais com a Jojo todinho. Tinha tudo para despontar, porém se juntou contra o grupo favorito da temporada. Mas quem roubou a cena foi a verdadeira Márcia Fu, que foi pro reality sem medo de absolutamente nada. Ela que, além de tretar, tinha um carisma inigualável, sempre com bom humor. Porém, a campeã Jaqueline, que também causava e tinha o seu romance com o Lucas, além do prêmio ter sido merecido para ela por toda a trajetória, a Fazenda, após pesar a mão na outra, nessa conseguiu dar uma segurada. Ainda existiam umas situações que passaram do limite, mas nessa conseguiu ter mais pulso firme. E por fim, temos o BBB 24, que está acontecendo atualmente, que mesmo antes de um mês de reality, a gente já tinha já um campeão, após ter a sua treta e dizer que ele é homem e não viado, e também falar que para a mulher ser respeitada tem que botar no lugar para o homem respeitar ela, entre outras carícias em festa com outras participantes, mas sempre é perdoado, porque após uma briga ele monta uma mesa de almoço para se pagar de bom moço no reality. Ou até mesmo mentindo sobre as suas condições aqui fora. Já é certeza que ele será o campeão. Mesmo tendo participantes excelentes e nomes que a gente sempre especulava, mas nunca vinha, tivemos Yasmin Brunet e Vanessa Camargo, nomes gigantes que se mostraram verdadeiras e sinceras durante a estadia. E esse BBB teve tudo para ser o melhor. Elenco que estava com vontade de jogar. Vanessa Lopes desistiu na segunda semana de jogo. Mentira, dedo na cara, traição de aliado. Porém, foi sequestrada por uma torcida que não sabe separar a realidade de reality show. E aqui a gente inicia a nossa busca por edições péssimas do BBB. A torcida do sofá, que assiste a edição apenas e não se atualiza pelas redes sociais, se aprimorou atualmente. E agora utiliza as redes sociais como Instagram e Facebook para se atualizar. Mas as páginas de influência que propagam fake news para influenciar o sofá de acontecimentos inexistentes. Por exemplo, páginas no Instagram que são pagas para prejudicar ou beneficiar o participante. Mentiras inventadas, falas que nunca existiram ou que foram tiradas de contexto. Grupos de Facebook com membros falsos só para postar algo contra algum participante. E o público do sofá, que não tem acesso a informações verdadeiras ou que muitas vezes não pesquisa para saber se de fato é verdadeiro o que ela está vendo, é levado como uma verdade absoluta. E se cria um fanatismo pelo participante, como se fosse uma religião, e que sempre que for errado em algum posicionamento, sempre haverá uma desculpa, ou por muitas vezes nem é publicado por essas páginas. A conclusão que podemos tirar disso é que todo BBB será sequestrado por uma torcida fanática. Mesmo com o voto único que colocaram este ano, sempre haverá pessoas torcendo para algum participante. E às vezes nem sabe o motivo de estar torcendo, ou só se informa pelas redes sociais convencionais. Mesmo existindo o Twitter ainda, e sendo um nicho, porém existe posts pagos por equipe para falar bem ou mal de um participante. Mas já o Instagram é necessário ter engajamento, algo que o seu post não vai aparecer na timeline de alguém que não te segue aleatoriamente. Com isso, páginas de fofoca viraram um ponto de referência para se informar, entre aspas, sobre os acontecimentos no reality. A mesma coisa se aplica no Facebook. A única coisa que podemos esperar é que as pessoas comecem a questionar essas páginas, que pesquise se é verdade o que está sendo mostrado. Canais de YouTube criando uma realidade paralela, dizendo que houve mais expulsões e que estão perseguindo fulano, que é a maior mentira já contada. E a pior coisa, páginas que postavam atualizações do BBB completo em outras edições, nessa venderam caráter para ganhar um singelo Pix. Páginas vinculadas, falas controversas de Pitel, por exemplo, e repostando, e para não saírem como errados, colocam na legenda: vocês entenderam mesmo que eu? Centrais de realities. Páginas confiáveis anteriormente, hoje é impossível de acreditar em qualquer vídeo que postam. Não teremos algo bom, porque se torna rentável para a empresa que está pagando esse post mentiroso. Principalmente se for um anônimo. Se um anônimo ganha o BBB, ele vai precisar de uma empresa para agenciar ele. E é claro que a agência que comprou páginas de fofoca para fazer ele vencer, ele vai fazer essa troca de favores. Não existe lado certo ou errado de um reality show. Mas existe a verdade e a mentira. Bom, chegamos ao final desse episódio. Peço que, se você tenha gostado desse conteúdo, que compartilhe. Quero saber a sua opinião. Entre no Spotify e deixe a sua opinião sobre o assunto. Muito obrigado para quem me ouviu até aqui e tchau.